Oi, gente, tudo bem? Tá começando mais um episódio aqui no LuluCast, seu podcast de filmes, séries, audiovisual, história do cinema e tudo relacionado a isso. Bom, voltei, né? Postei aí, acho que anteontem, um episódio final da nossa série de minorias no Oscar, a nossa série de dois episódios, porém feita com muito carinho. E como eu falei no outro episódio, se vocês tiverem interesse em saber um pouquinho mais sobre Oscar, sobre as grandes premiações, é só vocês entrarem em contato comigo lá no meu Twitter e no meu Instagram, que eu posso dar continuidade e falar sobre outros assuntos relacionados ao Oscar, a premiações no geral, caso vocês tiverem interesse, né? Mas bom, caso você tenha chegado aqui de paraquedas, como eu disse, é aqui um podcast que eu falo bastante sobre filmes e séries, a indústria da TV, do cinema, e vou trazer sempre dicas, análises de coisas que eu tô assistindo e coisas para vocês assistirem também nessa quarentena, porque realmente não tá fácil. A gente já tá aí, ó, no quê? No seu quinto, sexto mês? Não, acho que quinto, talvez quinto mês. E acaba que as nossas opções ficam muito limitadas, né? Quando a gente já tem muito tempo livre, há tanto tempo assim. Então, no episódio de hoje eu decidi trazer uma indicação para vocês, que é uma série que eu tô gostando muito de assistir. Na verdade, eu assisti ela já faz um tempinho, mas ainda tem uma temporada para mim terminar, que é Superstore, como vocês já leram no título. E bom, a ideia de eu ter trago justamente essa série para poder falar um pouquinho aqui no podcast é porque justamente eu tenho visto muitas rixas, né, umas rivalidades entre os fãs de uma série muito famosa que está disponível no catálogo da Netflix, que é Brooklyn Nine-Nine. Eu vejo muita gente comparando Brooklyn Nine-Nine com Friends, por exemplo. E eu acho isso um pecado. Na verdade, eu acho um pecado você comparar qualquer série com qualquer série, né? Cada uma tem sua proposta, cada uma tem seu estilo, cada um tem o seu público. Só que eu acho que pegar Brooklyn Nine-Nine com Friends é pior ainda, porque são séries de tempos completamente diferentes, com propostas completamente diferentes. Eu acho que a única coisa que une as duas de fato é que são séries de comédia, né? E que são séries que ficaram muito famosas com o tempo. Brooklyn Nine-Nine é mais recente, só que Friends é famosa até hoje. Mas bom, como eu vejo muita gente rivalizando essas duas séries, e eu fico pensando, meu Deus, parem de rivalizar, parem de querer competir Friends com Brooklyn Nine-Nine e tentem pelo menos comparar então, já que vocês vão comparar séries, com Superstore, porque eu acho que Superstore é uma série que tem um humor muito mais parecido com o de Brooklyn Nine-Nine, um jeito, um estilo de gravação que também lembra muito de Brooklyn Nine-Nine. Então eu acho que, não comparando as duas séries aqui, mas se você é fã de B99, você provavelmente vai amar Superstore. E bom, para quem não sabe, Superstore é uma série de comédia que está disponível no catálogo da Amazon Prime Video. E uma coisa que eu também me fez querer vir falar sobre ela aqui no podcast é que a própria Prime Video, a própria Amazon, não disponibiliza muito essa série na home, sabe? Na página inicial, onde eles colocam as recomendações de séries e de filmes que eles têm lá no catálogo. Então, essa série já tá lá faz um tempo e dificilmente ela é divulgada pelo próprio Prime Video. Então, eu acho que é uma injustiça maior ainda as pessoas estarem perdendo essa série tão maravilhosa, até mesmo as pessoas que são assinantes do catálogo. Então, se você tem Prime Video, se você assina esse serviço de streaming, você vai encontrar as quatro primeiras temporadas de Superstore completinhas lá para você assistir. Eu acho que tem uma quinta temporada, mas eu não sei se ela já chegou no Brasil, ou se ela já foi legendada ou dublada, e por isso talvez o Prime Video não. Não, ainda não pôde, né, armazenar a série lá no catálogo deles, porque a gente está nesse tempo de coronavírus, de pandemia, de quarentena, então acaba atrasando muito em questão de dublagem, porque por mais que você não assista uma série dublada ou legendada, precisa ter as duas opções, porque o público do Brasil, principalmente, é muito amplo na hora de preferir ver uma série dublada ou legendada. Mas assim, por ainda não ter chegado à quinta temporada, você não perde muita coisa, porque as quatro temporadas que a gente tem lá são extremamente maravilhosas, são incríveis, são muito divertidas. E bom, para quem não conhece nada da série, nunca ouviu falar, não sabe a história, basicamente Superstore conta a rotina, né? Mostra ali a rotina dos funcionários da Cloud9. A Cloud9 é basicamente um daqueles grandes mercados americanos, sabe? Que tem desde alimentos, roupas, eletrodomésticos, eletrônicos, coisas para casa, aqueles mercadões americanos gigantescos, com várias seções e tudo mais. Então, assim, eu já acho que fica muito legal por pegar um tema que, provavelmente, se você é brasileiro, aqui no Brasil a gente não tem tantas lojas assim. É uma coisa que vai ser diferente para você, pode acrescentar aí na sua experiência. E talvez seja por isso também que a série não seja tão famosa aqui, porque o cenário principal e a rotina, né, o cotidiano dos personagens principais são todos voltados para uma coisa que atende mais o público estadunidense, porque esses grandes mercados, essa superstore que existem, são mais comuns nos Estados Unidos do que no Brasil. Então, talvez o público dos Estados Unidos receba melhor essa série, entenda melhor, mas não é nada muito complicado, nada difícil. É só a mesma locação que eles usam. E bom, a série não tem bem uma história original, ela é bem uma série procedural. Para quem não sabe o que é uma série procedural, é aquela série que tem a história da temporada, né? Acontece alguma coisa, eles vão lidando com alguma coisa, só que cada episódio tem um caso diferente, tem um acontecimento diferente, o que acontece muito em Friends, que é uma sitcom, e em Brooklyn Nine-Nine também. Né? Cada episódio eles ali tem um caso para resolver e tudo mais. Em Superstore acontece a mesma coisa. E bom, uma coisa muito legal para poder falar, né? Antes de tudo, para a gente entender um pouquinho sobre como funciona a série, existem alguns protagonistas, né? Algumas pessoas que já trabalham na Cloud9, que é essa corporativa dessas grandes lojas estadunidenses. E a série começa ali na primeira temporada, quando o personagem Jonah, ele começa a trabalhar nessa loja, ele é contratado pela Amy, né, que é a gerente, uma das, que acaba se tornando uma das gerentes da Cloud9. E, bom, eles não têm uma amizade, nem um romance de primeira, e você fica meio sem entender o que que eles vão ser um do outro ao longo das temporadas, mas é muito gostoso você ver o desenrolar da história deles e de cada personagem. Mas uma coisa que eu queria falar, que é muito legal em Superstore, é a diversidade no elenco. O elenco de Superstore não é um elenco muito conhecido, né? Não são atores muito renomados de Hollywood e tudo mais. E eu acho que a graça é justamente essa, porque eles deram oportunidades para pessoas, atores e atrizes que talvez não teriam tantas oportunidades numa grande produção hollywoodiana ou coisa do tipo. O elenco é bem diverso. A gente tem a Amy, né, que é a protagonista, e ela é uma mulher latina, né? E ela é interpretada por uma atriz latina. A gente tem uma mulher que não é padrão, que é a Dina. A gente tem uma adolescente grávida, né? Que é a Cheyenne, uma menina de 17 anos, que tem um namorado com uma índole meio suspeita, e ela fica grávida e ela tem um filho dela. E é muito legal acompanhar o desenrolar da história dela. A gente tem um personagem que é negro e cadeirante, que é o Garrett, que é um personagem incrível, super engraçado, super carismático. Ele é irônico, sarcástico, eu adoro ele. Eu particularmente adoro o Garrett. A gente tem um personagem filipino gay que é interpretado por um ator filipino, né? Porque o que acontece muito nessas séries, e não só em séries, nas novelas brasileiras, em produções assim grandes, é que eles preferem chamar atores já consagrados, que não têm aquela descendência étnica ou popular ou cultural, para interpretar um personagem que tenha. Então acaba ali roubando o espaço de um ator que realmente, por exemplo, no caso do Mateu, ele é filipino. E acaba se tratando muito na história da temporada, né? Na história do personagem também, o fato dele ser um imigrante ilegal e ele não saber que ele tá ilegal nos Estados Unidos. E aí acontecem várias coisas que eu não vou falar e ele tem que aprender a lidar com isso, se ele conta, se ele não conta, se ele revela para as pessoas ou não. Mas eles acabam trazendo atores que realmente têm essas descendências para poder participar da série, para poder fazer a série. E então acho que ganha muitos pontos, né, pela diversidade do elenco, por serem pessoas com cara de gente normal, não são aquelas pessoas perfeitas, são aquelas pessoas que você viria no seu dia a dia. Eu acho que isso traz mais naturalidade para a série, porque uma série que fala sobre funcionários de uma grande loja precisa de ter pessoas com cara de funcionário de uma grande loja. A gente precisa de pessoas diferentes, a gente precisa de pessoas que não sejam perfeitinhas e tudo mais. E a série vai trabalhando isso de um jeito maravilhoso, né? Por causa das escolhas do elenco e dos personagens, que casam muito, muito bem. Mas uma outra coisa que também é muito legal na série é que, além desses personagens, eu diria que tem uns 5 ou 6 personagens que são protagonistas, né? E por mais que sejam super diferentes, cada um tem ali seu momento de brilhar, o seu espaço e tudo mais. Existem outros coadjuvantes que também são personagens, que são empregados, né? São funcionários na loja, E eles acabam tomando um brilho, né, na série, porque são pessoas muito engraçadas, muito carismáticas, e eles vão crescendo ao longo das temporadas, né? Tem uma menina que eu acho que ela chama Wanda. Não, Sandra. Ela chama Sandra. E ela é super engraçada. A personagem dela é maravilhosa. E ela, no princípio, ela não tem muitas falas, ela não participa muito da série, só que depois ela vai crescendo. Parece que as pessoas, né, que foram assistindo foram pedindo tanto mais da Sandra que ela foi tendo mais espaço e mais protagonismo na série. Então é uma coisa muito legal. Além do elenco original, né, dos protagonistas, os personagens coadjuvantes também têm essa oportunidade de crescer ao longo da série. Mas bom, falando sobre um pouquinho sobre o roteiro, é uma coisa muito grande, né, na série. Séries de comédia, muita gente fala que é bobiça, que não é bom pra prestar atenção, é série boba e tudo mais. Só, algumas são mesmo, mas assim, não é o caso de Superstore de jeito nenhum. Eles têm um roteiro maravilhoso, com piadas incríveis, assim. São aquelas piadas que não saturam, eles não têm aquelas risadinhas de fundo, que é uma coisa que particularmente eu não gosto muito em série de comédia, né? Que parece que tá querendo mandar a hora que a gente tem que rir ou não, mas enfim. Não acontece isso em Superstore. O roteiro é maravilhoso, as piadas, né, vão melhorando cada vez mais ao longo da série. E quanto mais você vai acompanhando, né, as temporadas, você vai criando piadas internas com os personagens e com os acontecimentos que vão rolando durante as temporadas. E outra coisa muito interessante do roteiro são os cliffhangers. Para quem não sabe o que é cliffhanger, é quando o episódio ou a temporada termina com aquele ganchinho pro próximo, que você fala, meu Deus, preciso assistir o próximo episódio ou a próxima temporada. Isso é uma coisa que acontece todo final de temporada em Superstore. Inclusive, uma coisa que me faz pensar que a primeira temporada foi meio que feito para ser um piloto só, porque ela tem menos episódios que as outras e no final da primeira temporada já acontece uma coisa muito grande que você fala, meu Deus, o que vai acontecer agora? Eu preciso de uma próxima temporada. Eu acho que isso foi feito, na verdade, né, para os produtores, né, terem um apelo dos fãs e do público que estava acompanhando para poder renovarem a série para uma segunda, terceira, quarta, e agora a gente está na quinta temporada. Mas enfim, eu queria fazer essa indicação mesmo para vocês, falar um pouquinho sobre Superstore, que foi uma série que me viciou real. Eu tinha, né, olhado ela ano passado, quando eu assinei o Prime Video pela primeira vez, mas o catálogo deles não tinha muita coisa, não me agradava muito. O catálogo deles ainda não era o que é hoje, que é essa maravilha que é hoje. Então eu cancelei o Prime Video, acabei não assistindo a série. Só que esse ano, quando eu assinei de novo, eu já fui direto nela e não me arrependi. Então eu queria popularizar mais Superstore e queria trazer essa indicação para vocês. Se você não tem Prime Video, né? Se você não assina o catálogo deles, o serviço de streaming, provavelmente você deve achar essa série em algum site de séries ou num aplicativo, né? Nesses aplicativos que tem várias séries e filmes. Eu acredito e espero que tenha, porque por mais que ela não seja muito famosa, ela é uma série com nota muito boa. Então, assim, é uma série maravilhosa. Vocês vão assistir, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Ela é muito engraçada, muito divertida. Então, não deixem de assistir Superstore. Se vocês gostaram dessa dica de hoje, peçam mais. Se vocês quiserem mais, eu posso trazer dica da Netflix, do Globoplay, do Telecine, enfim. É dos streamings que a gente tem aí, porque eu sei que nessa quarentena acaba ficando chato a gente assistir as mesmas coisas todas as vezes. Então, eu vou estar trazendo sempre dicas para vocês de coisas diferentes e não tão famosas, que não saturaram ainda e que merecem, né? Precisam de algum reconhecimento. E eu espero que vocês gostem, que vocês assistam a série. Se vocês assistirem, não deixem de me falar o que vocês acharam, porque eu fico muito curioso para saber o que que as pessoas vão achar. E acaba que eu não tenho ninguém para falar dessa série, porque realmente ela não é muito famosa, mas vale muito a pena dar uma chance. Bom, esse foi o episódio de hoje. Acho que foi um episódio mais rápido que os outros, não sei. Mas eu vou ficando por aqui. Como eu falei, se vocês tiverem interesse em mais episódios de dicas de streamings ou coisas assim, é só falarem no meu Twitter ou no meu Instagram, que o meu arroba tá na logo do podcast. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e tchau!